Estamos começando mais uma edição virtual do Fórum Cristão de Profissionais, direto do Allianz Parque, dessa vez, gravado. Eu tenho um convidado muito especial, PVC, Paulo Vinícius Coelho. A gente vai conversar sobre vocação, planejamento de carreira, sucesso profissional e um pouquinho de futebol, que eu vou ensinar algumas coisinhas para ele, que ele sabe pouco. Então, a gente vai falar sobre essas coisas aqui. Você é muito bem-vindo participando aqui com a gente. PVC, é um prazer ter você aqui como convidado do nosso fórum. E eu não preciso falar da admiração que a gente tem por você, pelo seu trabalho e pelo que você faz. E pelo respeito que você tem no Brasil como jornalista esportivo. Seu atual momento na Fox Sports, no UOL, com um novo blog, como colunista da Folha de São Paulo. Bom, enfim, o PVC, para quem gosta de futebol e acompanha jornalismo no Brasil, dispensa apresentações. Então, vamos lá, vamos começar o nosso derby. Me colocaram para jogar com São Paulo, que não dá certo, e ele se deu bem que ficou com o time dele, que é o Palmeiras. O Santos não estava presente aqui, deve estar em excursão pela Europa.
Par. Ganhou. Então você começa.
Vamos lá. Então,
o Ed vai dar o pontapé inicial da nossa conversa.
Tem regra ou vamos...
Não, vamos embora.
Vixe, já fiz errado. Vamos embora. Acho que é o nervosismo.
É o teto agora.
Uau. PVC, vai falando aí pra mim, então. Você começou aos 18 anos.
É.
Como é que você decidiu ser jornalista esportivo e como é que você decidiu o que você queria ser quando crescer?
Eu decidi, né? Eu queria muito ser jornalista para trabalhar com futebol, que é o que acabou dando certo, desde que eu tinha 14 anos de idade. Mas toda vez que eu esboçava falar isso, eu ouvia algumas coisas como...
O Goi.
Eu era um moleque muito tímido. Vai, pode chutar. E a carreira não tinha tanta chance de dar certo, porque eu era um moleque muito tímido. E porque... Errei. O mercado não era muito grande e porque eu não ia ganhar dinheiro. Bom, não que...
Bola
não,
reserva.
Não que as coisas estejam exatamente erradas. Pode bater com a paleta?
Vai.
Aí eu decidi de verdade, no ano do vestibular, eu tinha 16 para 17 anos pro gol. 16 para 17 anos... Na decisão de terceiro e quarto lugares da Copa de 86, eu tive uma longa conversa com a minha mãe. E eu decidi que eu queria viver 7 dias por semana, em vez de morrer 5 para viver 2.
E 7 dias por semana era fazer o que você gostava de fazer, que era o futebol.
É.
Mesmo com aquela seleção horrorosa de 86. Você lembra escalar essa seleção? Eu não lembro, claro que você lembra.
Você quer de uma 22 ou você quer de uma 11?
Não, aí já... Ignorância, só o time titular. Essa seleção que tinha o Elzo?
Tinha o Elzo, a seleção que perdeu para a França e fez uma boa partida contra a França. Era Carlos, Josimar, Júlio César, Edinho e Branco. Elzo alemão, Sócrates e Júnior, Miller e Careca. Esse é o time que jogou.
Foi nessa Copa de 86 que o Josimar fez aqueles dois golaços com a Polônia?
O primeiro contra a Polônia, o primeiro contra a Irlanda do Norte e o segundo contra a Polônia, que é o meu preferido. Contra a Irlanda
contra
do Norte, ele dá um canudo de fora da área, a bola vai no ângulo.
E contra Brasil... a Polônia foi meio aqui na diagonal,
isso,
entrando aqui assim,
ele,
né?
Ele vem por aqui, vem carregando, e bate sem ângulo, a bola vai no ângulo do outro lado.
É isso aí.
Foi nessa Copa. Pro gol.
Eita. Vai. 1-0, Palmeirinha. Aliás, vamos escalar esses times aqui. Você está jogando com qual Palmeiras? Seu predileto. Qual seria o seu predileto Palmeiras?
Acho que é o Palmeiras 93.
Bobo, Sérgio, você não tem nada.
Do Brasileirão 93, Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Edilson, Izinho, Edmundo e Evair. Mas eu fiz uma matéria muito legal no ano passado sobre o time de 72, 73... que é o que para os palmeirenses é uma poesia, não é um time, que era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Sabe quantas vezes
esse time era meu time junto? De jogo de botão quando eu era pequeno.
Sabe quantas vezes esse time, com esses 11, jogaram juntos? 16.
Perdeu
16
quantas?
Jogos só.
Ganhou quantos?
Nenhuma vez. 8 vitórias e 8 empates. É engraçado que quando você tem essas formações clássicas, parece que você viu jogar durante 10 anos. E não é assim. Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior, Nardar, Jardim e Zico, Tita, Nunes e Lico, o maior time da história do Flamengo, campeão do mundo em 81. Jogou junto 4 partidas.
Caramba.
Só 4 partidas.
PVC, e a... define para mim aí sucesso profissional.
Pro gol. Espero que seja por um período mais longo. Eu tenho 2 filhos para cuidar ainda.
Mas define, o que, que é sucesso profissional para você?
Ah, eu acho que tem uma série de questões. Porque, assim, sucesso profissional, uma parte que foi a que eu procurei, é trabalhar com felicidade. Isso talvez, esse talvez seja a maior capacidade, o maior sucesso que você pode ter. Trabalhar feliz.
O gol. É.
Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Pode estar. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Eu passo mais tempo com o meu chefe do que com a minha mulher. Então, boa parte da vida é assim.
Quer dizer, o ambiente de trabalho faz muita diferença no que é, é sucesso profissional, ou realização ou satisfação profissional.
Claro que isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar num ambiente competitivo. Eu gosto de trabalhar num ambiente amistoso.
De cooperação,
fraterno,
e de cooperação, parceria.
De parceria.
Tal, de parceiros.
Tamo junto, vamos trabalhar por um crescimento de todo mundo junto. Não pelo teu sucesso individual só. Claro, teu sucesso individual é importante, mas o sucesso do grupo é importante.
É que tem tudo a ver com a própria identidade do futebol, né? Você levar para a sua experiência profissional o segredo do sucesso de uma equipe.
É, tua. O
gol.
Agora, você conseguir aliar isso à quantidade de dinheiro que você vai ganhar, é minha?
É.
A quantidade de dinheiro que você vai ganhar... Pra, não para ficar rico, mas para ter condição de sustentar a tua família, de cuidar da sua família, uhum. de ter seus filhos, de pagar a escola dos seus filhos, enfim. Uhum. Porque muitas vezes você pode não ter a condição de trabalhar no ambiente mais favorável porque você precisa do dinheiro para fazer, para ter condição...
Geralmente isso é no começo da carreira.
É, depende muito das carreiras. As pessoas falam assim, ah, que a fase dos 40 aos 50 anos é a fase em que você vai ganhar mais dinheiro... Depende. Tem uhum. gente que chega aos 40 anos e não tem dinheiro guardado.
Certo.
E que tem que trabalhar pelo dia a dia. Isso é justo também.
Quer dizer, mas em tese, à medida que você tem tempo de carreira, você ganha a melhor condição de fazer escolhas e de ter remuneração, reconhecimento.
Em teoria, sim. E o jornalismo tem uma pegadinha nesse aspecto.
Tu ainda?
É. Pro gol de novo. Você sabe, na regra oficial isso aqui não vale, né? Se eu bati pro gol e a bola ficou dentro da área, é bola do goleiro. Mas
ah, é?
É, na regra oficial.
Não, mas então vamos jogar na regra oficial.
Não, ele tem que contar 12 toques.
Tua. Opa.
Ah,
é. Ok.
Isso aqui que eu fiz agora também não pode?
Assim, nem o que eu fiz então, tirar o meu da frente.
É, você não pode mexer no jogador. Deixar descobrir que ele tá, só não sei quando a bola sai.
Então escala o meu São Paulo aí, porque eu não sei escalar. Eu saberia
você
escalar
quer saber
o Santos.
Qual?
Que São Paulo você colocaria aqui pra mim?
O. No dia 10 de abril, agora, fez 30 anos do jogo que marcou o início dos Menudos. Que, pra mim, marcou o início dos Menudos.
Silas,
é, o time é, tinha,
Sidney,
o time que foi campeão
Miller.
Paulista no final daquele ano de 85, mas que foi aplaudidíssimo no dia da eliminação do Campeonato Brasileiro de 85, o empate 2-2 contra o Grêmio, e o time foi eliminado. E saiu aplaudidíssimo do Pacaembu. Nesse dia tinha o goleiro Tonho, mas o time que se consagrou no final daquele ano de 85 como campeão paulista era Gilmar Rinaldi, que hoje é coordenador da seleção, uhum. Zé Teodoro, Oscar Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, e tinha um Falcão que jogou, por exemplo, a final do campeonato contra a Portuguesa no lugar do Pita. Mas essa formação sem o Falcão, porque o Falcão chegou a ser banco de reservas desse time...
Do Márcio Araújo.
É. Agora, você falou que se jogava no começo dos anos 70 com essa formação, time clássico dos 71 bicampeão paulista era Sérgio. Forlan, Jurandir, Arlindo e Gilberto. Edson, Pedro Rocha e Gerson. Terto, Toninho Guerreiro e Paraná.
Terto, Toninho Guerreiro e Paraná. O Muricy vem depois, então.
Muricy foi campeão em 75, jogando. Meio campo que tinha Chicão, Pedro Rocha e Muricy. Aí tinha... Pérez, Nelson, que é o Nelsinho Batista, Samuel Paranhos e Gilberto, Chicão, município do Rocha, Terto, Serginho e Zé Carlos Serrão.
Escala um Santos aí pra mim, fora o Santos de Pelé, por favor.
Fora o Santos de Pelé?
O gol.
Meninos da Vila, formação de 78.
Eu ah, esse é o escala.
Vamos lá.
Marola?
Não
era Marola? Vitor.
Vitor,
Nelsinho.
Isso.
É, Joãozinho. Bezerra?
Neto.
Joãozinho era irmão do Bezerra.
Bezerra jogava no São Paulo.
Joãozinho, Neto e Gilberto Sorriso.
Isso.
Aí Clodoaldo, Aitolira e Pita, depois Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita.
Sim.
Newton Batata, Juari e João Paulo.
Isso.
Aí, garoto. Esse... Pode?
Pode chutar.
De novo.
Vai de novo. Ah, de novo. Vai lá.
Quando eu era pequeno, eu torcia pro Palmeiras. Eu era bem pequeno.
Foi chamado Vira Casaca.
Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, torci pro Flamengo, fiquei 5 anos lá. E quando eu voltei para morar em Santos, em 78, era esse time aí, os meninos da Vila.
Você torceu pro Flamengo ruim, né?
Eu nem lembro do Flamengo de 78, mas o primeiro Flamengo que eu vi jogar era Geraldo, Zanata... Não lembro. Tua que...
Bola,
o Doval ainda era do Flamengo, quando eu vi o Flamengo jogar pela primeira vez.
74, 75.
É,
73, 74.
O que que você pesou quando saiu do Sport TV para ir para Fox?
Da ESPN.
Da ESPN para ir para Fox Sports. O que se deve levar em consideração no momento de transição? Porque são duas coisas. Ou você faz uma transição de carreira, ou você faz dentro da mesma carreira uma transição que foi o que aconteceu com você. Boa aí. O que se leva em conta?
Pode chutar. Eu levei em conta a minha felicidade naquele momento. Eu passei 15 anos na ESPN muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E quando você passa muito tempo num lugar, o risco... Acho que existem alguns riscos. Um risco é você se acomodar. Outro risco é você começar a se sentir meio dono daquele lugar. O lugar não é seu.
Uhum.
E à medida em que vai havendo algumas mudanças você concorda, outras você não concorda. A frase que eu usei para definir esse momento que eu estava vivendo era... Às vezes eu olhava e parecia que estava abrindo minha geladeira. Aí eu olhava de novo e dizia assim, não, a geladeira não é minha.
Uhum.
A geladeira não é minha. Então você pode abrir sua geladeira. Nesse momento, eu recebi uma proposta para tentar fazer um outro tipo de trabalho parecido com o que eu faço. Qual a diferença? Eu vou ser comentarista nos próximos 4 anos, nesse primeiro contrato da Fox, de times brasileiros, com a visibilidade de quem faz times do Brasil. Faz Libertadores, principalmente Libertadores. Eu pesei os momentos das empresas, eu acho que a Fox está numa trajetória de crescimento muito grande, e eu tenho uma consolidação como comentarista de jogos de Real Madrid, de Barcelona, de Arsenal, de Manchester United, de Bayern, de Munique. Eu agora vou fazer, como fazia também na ESPN, mas na ESPN, quando você fazia a Copa do Brasil, por exemplo, e ia para Belo Horizonte, que eu fui fazer Atlético e Corinthians, você sabe que a Globo vai fazer, que as pessoas vão assistir na Globo, ou vão assistir no Sport TV, e um pedaço das pessoas que gostam muito do nosso trabalho iam assistir na ESPN. Com a Libertadores é um pouco diferente. Como a Fox é proprietária dos direitos, ele transmite a Libertadores
vai
em vários
todo mundo
jogos
ali.
Com exclusividade, muita gente vem para a Fox e começa a ter o hábito a partir da exclusividade. Por exemplo, Danube Corinthians, jogo que eu fiz em Montevideo. Teve 4 pontos de audiência. Então, as mudanças das trajetórias das duas empresas. Eu pesando, que eu estava numa trajetória que eu ia continuar estável durante um período. Essa mudança me tirou dessa estabilidade. Me fez
tirou
um barulho...
Tirou da sua zona de conforto.
Da minha zona de conforto. E a proposta era uma proposta boa profissionalmente, por isso eu pensei muito, ponderei muito, resolvi aceitar.
Uhum. Assim, além da sua memória privilegiada... Você tem algum método, algum processo para ter tanta informação do futebol ou é simplesmente porque você gosta e a sua memória é fantástica?
Pro gol. Antes de tudo, é importante entender o seguinte. Tá. Tem uma frase de um antigo chefe meu que eu adoro. Não esse antigo chefe meu, mas essa frase. Ele diz assim, o jornalista, pro gol, não é o cara... que sabe.
Tá.
É o cara que sabe quem sabe. Então, por exemplo, eu fiz uma nota no início dessa semana sobre o Levir Culpe, que está completando 500 partidas na soma dos jogos que ele dirigiu o Atlético e o Cruzeiro.
É.
Ninguém na história dirigiu tanto na soma de Atlético e Cruzeiro. Eu chamo de o técnico mais mineiro do Brasil, embora Levir ele seja paranaense, Levir Culpe. E aí eu fui fazer... essa lista dos caras que tinham trabalhado nos dois clubes. E alguns eu tinha em arquivo. Voltando à tua pergunta sobre o método. Eu arquivo muitas coisas.
Você arquiva como? Você
arquivo
tem na,
ficha
no
de
computador,
jogo,
você computador. Faz ficha, tudo.
Toda semana, acabou a rodada do domingo, eu parto todas as fichas, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Champions League, a Seleção Brasileira, Seleção da Alemanha, eu arquivo.
Quer dizer, o seu computador é uma tipo uma enciclopédia.
É.
Tá. Não, mas agora eu perguntei, escala 86, você falou de 1 a 22 ou de 1 a 11? Aí, então, como é que é isso?
Isso é tentativa, então, é a tentativa de manter, é a tentativa de manter o moleque que me fez virar jornalista.
Tá.
Eu quero dizer, qual é a utilidade disso? Não serve para ficar rotando conhecimento, não é para isso que serve.
Uhum.
Serve no trabalho para relacionar fatos. Por exemplo, eu nunca vou dizer que o Corinthians de Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Gamarra foi campeão brasileiro em 99, bicampeão brasileiro. Porque quando o Luizão chegou, o Gamarra foi embora. Como é que eu sei isso? Eu sei a escalação de 98 e de 99.
Tá.
Entendeu?
Você, então, você reconhece o campeonato aquele famoso do Maracanã, da FIFA, lá, que os,
reconheço,
os corintianos...
Reconheço.
Ah, não fala isso.
Eu reconheço.
Você, agora vou ter que reconhecer também.
Por gol.
Vai?
Agora, além dessa capacidade de relacionar fatos que a boa memória me dá, ela me ajuda a manter o moleque que me fez virar jornalista. O que eu quero dizer com isso?
É.
Quando eu era moleque, eu nunca olhei na... Pode chutar. Eu nunca olhei num livro para saber que o Guarani de 78 tinha Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon, Renato, Capitão Careca e Bozó. Eu sabia porque eu tinha boa memória. E eu gostava muito daquilo. E minha memória estava fresca. Hoje, a gente faz assim, a gente fala, ah, antigamente eu sabia o time de goleiro a ponta esquerda, do Santos de 78, porque o time jogava junto 10 anos. Não é?
Não é verdade.
É
mas...
porque você era mais novo. Você,
tua área de interesse... Eu guardei aquilo. Eu estava no campo vendo, inclusive.
Tua área de interesse era mais restrita.
Tá.
Então, assim, a gente põe culpa no futebol de coisas que o futebol não tem culpa. O futebol mudou muito nesses 30, 35 anos. Sem dúvida que mudou. A gente também mudou. Então, na segunda-feira, depois que o Corinthians foi campeão brasileiro de 2011, por exemplo, além de saber que o time jogava com Júlio César no gol, com Danilo no ataque e o Edson, eu tinha que lembrar de pagar a mensalidade da escola do meu filho. E isso me tira a capacidade de concentração.
Já existe uma dispersão, né?
Aí. Na vida das pessoas existe uma dispersão. Só que é o meu trabalho. Entendeu? Assim como o advogado... precisa estar atento às mudanças da legislação, eu preciso estar atento ao que está acontecendo.
Assim, você estuda, você tem tempo para estudar? Você fica parado com o livro aberto ou com a televisão, vendo documentário? Então, você estuda, você tem esse tempo?
Eu estudo pela facilidade, pela felicidade que eu tenho.
É lazer e trabalho ao mesmo tempo.
Exatamente
tá.
Isso.
E a outra coisa, eu não sei se procede, mas alguém me disse que durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, você saiu de casa e falou, olha, o jornalista estrangeiro, ele está sem a família em volta, ele está aqui num hotel concentrado e eu não posso ter essa desvantagem, então você ficou enfurnado num hotel longe da sua família durante a Copa. Procede, não?
Mais ou menos. O que eu disse durante um bom período pré-Copa foi que, falei para minha mulher, inclusive, exatamente nessa linha do que você contou, eu disse, eu não quero estar em São Paulo.
Sim.
Eu não quero estar em São Paulo. Porque se eu estiver em São Paulo, eu vou ficar em casa e aí tem uma rotina de levar filho na escola e comprar carne no açougue e na feira no domingo...
Que vai dispersar.
Que vai me dispersar. Então, eu não quero ficar em São Paulo. Se eu ficasse em São Paulo, eu ia ficar em casa. Até houve um dia, a véspera do amistoso Brasil e Sérvia, aqueles amistosos pré-Copa, em que eu saí de Teresópolis e vim para São Paulo para fazer o jogo, e eu não fui para casa, eu fui para um hotel.
Olha.
Mas porque eu estava no hotel da seleção.
É uma disciplina.
Mas
agora,
isso ajuda.
Eu acho que você é um profissional que não é padrão pro gol. Porque você faz o que gosta, você tem essa possibilidade, que eu acho que é
uma bênção.
É restrito bênção. Um profissional no Brasil que tem essa condição.
Vai lá, pode chutar.
Você... vive nisso, você é disciplinado, focado, etc. Então, tá claro que você não é um profissional padrão ou não?
Eu acho que tá. Eu acho, as pessoas brincam com o ginecologista. Mas, na verdade, quem tem um trabalho Quem trabalha onde as pessoas se divertem sou eu.
É verdade. Você vive fazendo aquilo que para mim é um hobby. Para você é o hobby e a profissão misturado.
Exatamente.
Será que a gente podia dizer que isso é sucesso profissional? O dia que você consegue fazer ganhando aquilo que você faria de graça?
Eu acho que isso é. Pro gol de novo. Só que aí vamos voltar para a primeira pergunta lá atrás. É mesmo uma bênção quando você consegue juntar as duas coisas. E não é o que você falou, fora de padrão. Toda vez que eu vou dar palestra, minha mulher, que é jornalista, se preocupa, porque ela diz, as pessoas vão olhar para você e achar que a vida é assim. E cada história de vida é uma história, uma diferente da outra. Então, o cara pode ter a mesma paixão, o mesmo compromisso, as mesmas coisas e não conseguir ter a sorte que, graças a Deus, eu tive. Uhum. Então, tem uma série de circunstâncias que levam... E que eu tive até hoje também. Porque, como eu disse agora há pouco, eu preciso disso por mais uns 15, 20 anos. Eu tenho dois filhos para cuidar.
Tem uma conta para pagar.
Eu tenho uma conta para pagar. Então, a minha história de vida é uma história que... Por graça, eu dou, agradeço. E agradeço sempre, todo dia. Agora, é uma história que tem que continuar trabalhando. Tem que continuar trabalhando.
O perigo disso é a gente fazer o que gosta e não se preparar, porque gosta tanto e que mistura e aquela parte da disciplina.
Pro gol de novo.
Agora vai na área.
A parte da disciplina você despreza. Esse é um ponto importante.
Esse é o ponto de relaxamento que você não pode...
Mas esse é um ponto importante que você tocou, que eu acho que eu chamo de se desapaixonar. Isso acontece muito com jornalista. Aquela coisa que eu falei assim, você põe a culpa no futebol e você não presta atenção, que o futebol mudou, mas você também mudou. Eu lembro muito de uma noite, em 87, eu estava no primeiro ano da faculdade, e tinha um Corinthians e Ponte Preta, e eu fui buscar alguma coisa no mercado para minha mãe... E era tipo final de tarde, 7 da noite, assim, inverno, chuviscando em São Bernardo, que faz mais frio que São Paulo. E eu voltando debaixo de chuva, ouvindo o rádio, pensando assim, putz, eu queria estar atrás do gol, no Corinthians e Ponte Preta. E depois de um tempo, o risco é você ter um domingo de sol, que você vai pro estádio, 4 da tarde, como todo mundo quer, você fala assim, putz, podia ficar aqui na minha piscina, né?
Ah, exato.
E não, aí você tem que lembrar o que fez você ter que ir para lá no domingo de sol ou na quarta-feira de chuva. Você queria estar lá. Então você tem que querer estar lá. Você tem que lembrar com quem você está falando. E no fundo, eu estou falando comigo quando eu tinha 14 anos.
Então,
que é você no seu dia de folga.
Então vamos pensar o seguinte. Essa transição, PVC, eu lembro quando foi que eu... perdi o encanto com o futebol. Duas coisas aconteceram para mim. A primeira foi começar a conviver com os atletas de Cristo e ter uma relação de amizade, de afeto. E aí eu tô vendo o Santos jogar contra o César Sampaio, que eu tô vendo o Santos jogar contra o Clebão no Palmeiras, o Euler, que frequentavam, que eu tinha muita amizade. Mas como é que eu vou torcer para o Santos contra esses caras, entendeu? Então isso deu uma quebra do torcedor. Mas aquele Santos e Botafogo de 95 lá foi a morte para mim. Ali eu desisti no sentido assim de... Aquele torcedor...
Pode estar.
Aquele torcedor apaixonado deixou de existir, acho que ali em 95. Isso nunca aconteceu com você? Quando foi que você perdeu o encanto com o futebol?
Nunca perdi.
Nunca perdeu? Nunca perdi. Com o universo de informação que você tem do que acontece no mundo da bola, você continua... Enfim, com aquele garoto ainda existe?
Continuo achando que em 85, 90, 95% das vezes o que decide é o campo.
Não é assim, essa coisa, o entorno. Esse negócio do campeonato carioca, o que o Fred desabafou domingo e tal. Existe um fator extra-campo, mas você acha que na verdade o que decide mesmo é o campo?
O que decide é o campo. E outra coisa, em 95, eu estava no jogo... Eu tinha ido com meu pai, que há muito tempo não ia para o estádio, e meu irmão, Santistas, e... Para o gol, pode estar?
Vai.
2-0. Eu mirei no canto.
Ainda bem que eu estou jogando com o São Paulo. Mas não vou fazer corpo mole, não. Se prepara aí, que agora...
Ali, especificamente ali, teve três gols. Dos três gols,
só um devia ter valido.
E o árbitro errou nos três. Ele errou nos três.
É.
Porque ele validou os dois que não deviam valer.
E anulou o que devia. Só o do Camanducaia foi gol. Então,
mas aí, você errou nos três gols. Isso, pra mim, caracteriza. Porque até porque.
O cara errou mesmo.
Ele errou. É do jogo. Isso, o erro é humano.
Tá?
Outra questão, pode ir. Eu sempre achei, as pessoas perguntavam assim, num período lá nos anos 80, 90, quando muita gente falava e repetia uma coisa que eu acho péssimo, essa coisa de não vá ao estádio por causa de violência ou por causa de questões ligadas aos bastidores do futebol. As pessoas diziam assim, você levaria seu filho ao estádio? Eu sempre respondi, eu levaria não, eu levo. Hoje ele vai sozinho, muitas vezes. Mas
qual
eu
idade
levo.
Tem seus filhos?
15 e 12.
Uhum.
João Pedro tem 15 e a Bruna tem 12.
Uhum.
Vai fazer 12 em maio.
Opa. Sua. O gol.
Pode chutar. Ah, 2-1.
2-1.
E por que eu digo isso? Porque o futebol ensina a ganhar e a perder.
Viu? Saiu jogando errado e tomou gol.
Pois é. nem marcar pressão marcou. Futebol ensina a ganhar e a perder.
Tá.
E é o que você faz a vida inteira. Ganhar e perder. Então, mesmo aquele ano de 95, quando teve os três erros do Márcio Rezende de Freitas e o Botafogo foi campeão brasileiro, e eu estava no estádio com meu pai, meu irmão, santistas, com meu primo santista, e eles inconformados depois do jogo, e o que eu pensava era mais ou menos o seguinte, cara, se o Palmeiras perdeu depois, estava na fila de 10 anos e perdeu para o Inter de Limeira, por que o Santos não pode perder para o Botafogo? Pode perder o Botafogo.
Não, pode perder, mas o lance é como perde, né? Você sempre acaba querendo arrumar uma desculpa pro fato de ter perdido.
Você pode dizer que o Palmeiras de 86 tinha uma série de brigas de bastidores entre os jogadores e que foi a razão fútil da derrota. Não foi a razão criminosa da derrota. Nem em 95.
Não, em 95 o Santos chegou no auge contra o Fluminense e aí já tinha jogado a final contra o Fluminense, né?
É.
Naquele jogo histórico lá do Pacaembu.
Mas eu acho muito isso. O futebol ensina a ganhar e a perder. E você vai fazer isso a vida inteira. O esporte ensina a ganhar e a perder. Acho que é tua. O esporte ensina a ganhar e a perder.
Pro gol.
Pode chutar. O futebol é um desses. Que você aprende porque você quer que seu time ganhe e ele não ganha. E ao mesmo tempo... Quem viveu muitos anos de fila, os palmeirenses, os botafoguenses, os santistas, aprendem muito a perder, né? E depois precisa aprender o valor de vencer.
Sua.
O valor de vencer, não ter vergonha de ganhar. Ganhar é bom. Ganhar é bom. Ganhar em todos os aspectos. Ganhar, não fazer o esforço meio Dick Vigarista para vencer. Não.
Claro, não ganhar de qualquer jeito.
Não ganhar de qualquer jeito, mas saber que você teve um esforço para ganhar. É importante. Você, primeiro, esses torcedores que eu citei, o santista, o cruzeirense, o botafoguense, o palmeirense, que passaram, o corintiano nos anos 60 e 70, que passaram décadas na fila aprendendo como era perder e entendendo que você perdeu porque você não foi bom o suficiente e que depois entenderam também o prazer de vencer e o que leva a vencer.
Uhum.
O trabalho. Você trabalha bem, em teoria você vai se dar bem.
Tem um teórico da psicologia positiva... chamado Seligman, ele diz que existe uma coisa que é o prazer, tem uma coisa que é o prazer e tem... Oh, meu, você tá viciado, hein, meu? Acho que você jogava isso aqui escondido em algum lugar.
Mas nem teve que eu não jogo isso
aqui. O Seligman, ele diz o seguinte, que tem o prazer e a gratificação. O prazer é eu te levar de helicóptero no alto do Everest. A gratificação é você escalar o Everest. Então, às vezes, você ganha... Você tem o prazer de ganhar, mas não tem a gratificação. Porque você...
Vai você.
Você tem o prazer, mas não tem a gratificação, porque você não tem a virtude para aquele processo. Né? Vamos falar um pouquinho de ética?
Vamos.
Eu acabei de tomar café hoje de manhã com meu amigo, que o filho dele está num...
Opa. 3 a 2.
O filho dele está num CT de um time grande aqui de São Paulo, e os caras... querem cobrar 50 pau por ano para o moleque ficar no bolo lá. O menino tem 12 anos.
Absurdo.
Você acha que isso é um absurdo?
Acho absurdo.
Por quê que você acha? Onde que está a falta de ética?
Se o moleque tem qualidade para jogar e a regra do clube, da formação de jogadores, é você descobrir os principais jogadores, se você descobre que você tem um pedágio desse tipo, está errado o clube. É uma história boa para publicar, inclusive. Para contar essa história de quem é, qual é o clube, o que está acontecendo, porque não pode ser assim.
Isso é um fato jornalístico.
É uma matéria.
Eu vou falar com ele se ele se interessa para conversar com você. Mas você não acha que... Então você não acha legítimo que o cara pague um pedágio para deixar o filho dele no bolo. Ele não está comprando um contrato num clube. Ele está deixando no bolo de moleques que poderão ser pinçados. Você não pensa assim?
Num clube de futebol, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, o objetivo, o fim, é descobrir e formar jogadores. E nesse processo de formação, formar o indivíduo. Uhum. Então, você vai arregimentar 100, 150, 200 jogadores, e desses 200 jogadores, talvez você consiga pensar um extraordinário. Uhum. Um que vai virar profissional, dois que vão virar profissionais. Se você trabalhar muito bem, vai ter um pouco mais. Então, o processo dos clubes de futebol, de formação dos clubes de futebol, tem que ser esse, de descobrir para conseguir separar os melhores e ser...
Então,
é diferente de você ter uma escolinha.
Isso é utópico.
Se é uma escolinha, não é utópico. Não é utópico. A questão é o que pode acontecer de comércio irregular nesse meio. É como você dizer que no Congresso Nacional os deputados estão lá para servir a população com base no salário que eles recebem.
Certo.
Se o salário é grande ou pequeno, é outra discussão.
Mas você acha que quantos clubes brasileiros funcionam assim, buscando a molecada na base, como o Santos, por exemplo? Desculpa aí.
Eu acho que...
E quantos caras fazem esse trânsito? Aliás, o futebol é esporte de alto rendimento ou todo esporte de alto rendimento acaba se deteriorando em business?
Não, o futebol é esporte de alto rendimento. O negócio existe por causa do
esporte.
O negócio existe pelo esporte.
Não é o esporte que existe por causa do futebol.
Não,
não é o esporte que existe por causa do negócio. É o negócio que existe por causa do esporte.
Exatamente,
E o que pode acontecer e o que parece que está acontecendo é que os interesses do business estão sabotando o esporte.
Não, eu acho que tem picaretas que sabotam o esporte. E que eu vou dizer para você, não sei se dizer quanto isso é regra. Porque, por exemplo, vamos fazer uma lista aqui. Neymar não pagou pedágio. O Neymar não pagou pedágio para virar craque. O Messi não pagou pedágio para virar craque.
Então, mas espera um pouquinho. Eu estou fazendo do advogado, certo? Só que você tem uns caras... que é chato falar um nome, não quero falar um nome. Mas tem uns caras que não são Neymar e Messi.
Sim.
E não existe essa lenda que tem muito cara que nunca foi profissional, mas que poderia ter sido facilmente, e o inverso também é verdadeiro? Será que esses caras que poderiam ter sido profissionais, se o pai tivesse pago para ele ficar aqui no CT de um clube grande, ele não poderia ser pinçado? Ele não estaria numa vitrine?
Talvez, talvez não. Você vai ter... A gente pode tentar fazer essa matéria e pegando diversos casos, entender, tentar separar quem em algum momento foi beneficiado por esse tipo de ação. O que tem acontecido com mais frequência, que é mais
visível... De qualquer maneira, se o cara foi beneficiado, você acha que isso destrói a própria lógica do jogo?
A gente mora num país... Quantas pessoas a gente conhece que, para passar no exame de autoescola, pagaram?
Ou para passar, comprar uma vaga numa universidade.
Acho que o exame da autoescola é mais frequente do que da universidade.
Sim, certo.
Né? Assim... É a nossa corrupção do dia a dia, que está errada.
Então, isso é um modelo de corrupção no futebol.
Esse é um modelo de corrupção
no
futebol.
Cobrar um pedágio do menino para o menino ser visto e tal.
Mas se você pegar uma escalação de um time de hoje, você vai pegar, o São Paulo, você tem Bosquilha, que você tem Evandro, que você tem... Teve Ademilson, que foi para o Japão agora, jogadores que vieram da base. Rogério Ceni. Desses, eu diria que... Eu não conheço nenhum caso desses que tenha... Alguém paga o pedágio para o moleque ficar lá. Talvez um moleque mais de classe média, pode até ter acontecido. Mas não é a regra.
Não é a regra, não é a praxe.
Não...
E pode nem ser uma política do clube, pode ser uma política paralela. Vai. Pode ser uma política paralela de alguém que está administrando.
Exatamente. Pode ser um picareta que está desvirtuando o que tem que acontecer. Eu também não estou aqui para ficar assim, isso não acontece. Não, estou dizendo o seguinte... Vamos tentar fazer. A gente vive dizendo isso de uma maneira um pouco leviana. Ou seja, acontece isso, eu tenho toda hora, em todas. Não, espera um pouquinho. Então vamos fazer a matéria. Se é tão simples fazer, porque está todo mundo corrompido desse jeito, então é fácil fazer a matéria. Uhum. Vamos botar o moleque numa peneira e vamos fazer a matéria. Deixar o moleque lá e fazer a matéria.
Vamos então, ver se isso é exceção e se isso é padrão.
Aí tem uma questão da ética da minha profissão. Eu trabalho com informação. Uhum. Então, eu digo sempre assim, eu não posso ser nem leviano nem ser ingênuo. Não posso ser ingênuo, dizer assim, não acontece isso nunca. Acontece, acredito que aconteça. Tem um caso palpável? Eu não tenho. Neste momento, eu não tenho. Então, eu não posso dizer que é regra se não tiver um caso palpável. Se eu conseguir chegar na divisão de base e conseguir perceber que de 50 garotos, 15 estão pagando pedágio, bom, tem uma história enorme. Mas certo. Eu não tenho essa história para publicar. Então, eu normalmente digo assim, pela lógica da minha profissão, que é apurar, checar, ter certeza do que vai fazer, do que vai falar, seja para dar uma informação, seja para fazer uma análise a partir da informação que você apurou. Uhum. Entre ser leviano e ser ingênuo, que eu não posso ser nenhuma das duas, mas entre as duas, eu prefiro ser ingênuo.
É melhor ser ingênuo.
Eu prefiro ser ingênuo. Se eu tiver que escolher entre uma das duas, eu não quero ser nenhuma das duas, mas entre as duas, eu prefiro ser ingênuo. Porque o meu trabalho não é ser leviano, porque a leviandade, eu posso acabar com uma informação equivocada, destruir a vida de uma pessoa.
Você já, na sua carreira, perdeu chances, oportunidades e disse não por uma questão ética? Você já impôs a si mesmo, por uma questão ética, um limite de ganho ou de benefício ou de oportunidade?
Já, no sentido de, por exemplo, quando a Liga Retrô começou, e aí pode até ter sido um erro meu, mas quando a Liga Retrô começou, eu fiz um trabalho para os caras da Liga Retrô que era textos sobre camisas. A Liga Retrô é esses balcões que tem no shopping centers. Sim. Hoje, com camisas históricas. E eu escrevia texto que ia na etiqueta. Uhum. Então eu contava a história da camisa. Camisa verde do Palmeiras com a lista branca e o frisozinho verde dentro da lista branca, da gola branca. A camisa foi usada entre 72 e 74. Com essa camisa o time venceu o Campeonato Paulista de 72, 74, 76. Foi campeão brasileiro de 72, 73. A camisa foi antecedida por aquela e depois aquela camisa passou a ser o primeiro clube que teve fornecedor de material esportivo estampando o lado direito da camisa, da camiseta. Ali era um trabalho eminentemente jornalístico, mas tinha uma certa discussão sobre, porque a gente começava a achar que eu era sócio dos caras, que eu estava ganhando dinheiro com a venda dos caras. Não, eu estava fazendo um texto jornalístico para o conteúdo e sendo remunerado por aquilo. Uhum. Podia fazer. Mas eu preferi não fazer quando a primeira pessoa virou para mim e disse, cara, estão achando isso.
Quer dizer, a partir do momento em que a sua informação começa a ser questionada como se ela fosse falsa só para você ganhar dinheiro...
É a história do merchandising. É a história do merchandising. Que eu não vou dizer para quem está começando de maneira absolutamente... Não faça, porque isso não é crime. Mas assim, qual é a lógica de não fazer? A lógica é a seguinte. Digamos... A Adidas resolve que vai me dar uma remuneração para eu citar o nome da Adidas. É diferente de eu estar num programa, o departamento comercial da emissora vendeu a propaganda e aí sai do programa e entra a Adidas ou entra no Petro ou alguma coisa, eu não tenho nenhuma relação com isso. Mas digamos que a Adidas pedisse para eu fazer uma mensagem comercial dela, tá? Uhum. Aí eu faço lá, mensagem comercial, Adidas, o que é a marca das três listas, o que quer que seja. E aí... como está acontecendo agora, o Palmeiras e a Adidas entram numa rota de colisão para assinar ou não assinar a renovação do contrato. E eu tenho informação sobre o que está acontecendo, sobre como foi a postura do Palmeiras em dezembro, como foi a assinatura da carta de intenções a partir dali, o que a Adidas está pretendendo e o que o Palmeiras está querendo. A Adidas não paga para o Palmeiras o que paga para o Flamengo. Isso é justo ou é injusto? A minha capacidade de análise disso é com base nas informações que eu apuro, certo? Eu vou apurar, informar e analisar e dizer a razão de tal lado é essa, a razão do outro lado é essa, ou dizer a razão está toda de um lado, certo? E se eu recebo uma remuneração desse cara?
Quer dizer, entrou dinheiro, a isenção fica comprometida.
O meu trabalho, a minha matéria-prima é a minha credibilidade. Uhum. A minha matéria-prima é você acreditar no que eu estou dizendo. Se você duvida por qualquer razão, qualquer pode duvidar porque ele sabe o time que eu torço, por exemplo. E eu vou dizer para ele, cara, eu gosto mais de futebol do que do time que eu torço. Eu gosto mais da minha profissão do que do time que eu torço. E ele pode acreditar ou não acreditar. Uhum. Eu digo isso a vida inteira. As pessoas perguntam para que time você torce. Nem as pessoas sabem, mas eu respondo, eu gosto muito da minha resposta. Tem gente que fala assim, eu torço pro Conchichina da Serra. E é mentira. Uhum. E eu digo, Eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão. Dou a informação certa.
Então, qual é o seu time?
Palmeiras.
Eu sabia. Vamos lá.
Gol.
Tá. Conselhos para jovens que estão começando.
Então, o meu conselho... Conselho é uma coisa meio presunçosa, né?
Tá, sugestões...
A minha história é a história de quem escolheu a profissão acreditando que fazer com paixão ia levar a um bom lugar.
Uhum.
A minha história...
É sua.
A minha história é de quem acreditou nisso e hoje, bem colocado, hoje pode dizer que tem felicidade com o resultado dessa escolha. Porque eu sustento minha família, com o dinheiro da minha mulher também, claro, e o dinheiro que eu recebo é nosso, e o que ela recebe também, mas eu sustento a minha família com o dinheiro do meu trabalho. E o meu trabalho foi escolhido com base no que, na crença de que se eu fizesse com paixão, eu tinha mais chance de ter sucesso do que se eu fizesse de uma maneira chateada, torcendo por dia passar para não ter que trabalhar. Então, isso tudo depende muito de quem é quem. O cara pode ser muito feliz, você pode ser um engenheiro extremamente feliz, que quer...
Ok, então, independentemente de você fazer o que gosta, porque você faz, o que que você faz também por responsabilidade profissional ou por integridade, por caráter que você tem, e que você faria em qualquer profissão, ou que em qualquer profissão tem que ter, senão não dá certo?
Toda profissão tem a sua ética. Toda profissão tem sua ética. Toda profissão tem... Tem a ética do médico, tem a ética do advogado, tem a ética do jornalista.
Então, ética é um item.
Ética é um item importantíssimo.
O que mais?
Esforço. Você precisa, por mais que você goste...
Tem que suar.
Tem que suar. Porque se você se acomodar, porque assim, eu sei fazer...
Jogar com a camisa não funciona mais.
Não, né? É o que eu falei do advogado. A legislação muda.
Ela vai mudando.
Ela muda. Não. Todo ano tem uma mudança sutil na legislação, o cara precisa estar atento para saber o que aconteceu pro gol. Pode estar?
Pode.
Isso vale para medicina, isso vale para engenharia, o cara vai descobrir uma técnica nova, uma maneira diferente de fazer, vale para arquitetura, vale para jornalismo.
Pro gol.
Pode chutar.
Ixi.
Jogo de zagueiro. Eu acho que é isso, assim, você vai transpirar mais do que inspirar.
Tá, deixa eu puxar um pouco a brasa para a sardinha do Fórum Cristão de Profissionais, né? Essa nossa conversa acontece num contexto de uma iniciativa de uma igreja, de uma experiência religiosa. O que você pensa sobre essa polêmica do... Atleta de Cristo, o cara levantar a camiseta com Jesus e ajoelhar no campo, fazer oração, Deus me fez fazer o gol, Deus deu a vitória para nós. O que você pensa sobre isso?
Eu não gosto nem do ato, nem do policiamento. Eu acho que no fundo, pode chutar, o que acabou tendo, regulamentando um pouco mais isso foi a decisão da FIFA, que eu acho justa, de o jogador não ter mais a permissão de levantar a camisa para colocar a mensagem por baixo.
Uhum.
E vai tomar cartão amarelo se fizer isso. Isso tem uma razão comercial.
Claro, tem um patrocinador aqui, na hora do gol, o cara esconde.
O cara vai lá e esconde o patrocinador.
Tá certo.
Esconde a marca do clube.
Quer dizer, não tem nada a ver com cercear a liberdade de expressão, preconceito religioso, nada a ver com isso. Tem a ver com a lógica do business, do negócio ali. Do futebol.
É, disposição da marca do próprio clube.
Certo.
Assim. Agora, o que eu acho é que assim, a gente no Brasil, acho que no mundo de um modo geral, a gente está vivendo muito um fla-flu, um grenal. Tipo, as pessoas são absolutamente intransigentes.
São extremadas nas suas posições, né?
Então, assim, se o cara acha que tem que falar sobre a sua opção religiosa, eu respeito a opção religiosa de cada um. Eu não vou dizer que o cara é mais cristão ou menos cristão, ou mais careta ou menos careta, ou que está usando a favor de alguma bandeira por uma razão pessoal, se não for por uma razão pessoal. Se é a crença do cara, é a crença do cara. Uhum. Então, eu não acho que eu tenho o direito de ser intransigente em relação ao que o cara quer manifestar. E também não acho que tem que fazer essa manifestação. Uhum. Prefiro quando não se faz, ou seja, certo. Prefiro quando as coisas são mais...
E na sua perspectiva, assim, isso eu acho que os evangélicos são mais bandeirosos nessa questão, né? Tá, vai. São mais bandeirosos nessa questão, mas a gente sabe de toda a questão supersticiosa no futebol. Aliás, tem uma história que o Kroll da Holanda jogava com a camisa do Clodoaldo por baixo, é verdade esse
não
negócio?
Não sei, dessa história eu não sei.
É?
Eu sei do Cruyff que usava a camisa da Holanda com duas listras só.
Ah, é?
E era a Adidas que fazia a camisa e ele usava a camisa com duas listras só porque ele não recebia um centavo da Adidas, então... Não ia colocar a marca da Adidas ali.
Então, mas eu ouvi essa história que o Kroll jogava com a camisa do Clodoaldo por baixo, ou jogou uma partida decisiva, não sei. Mas tem essa superstição. E, por exemplo, na Bahia, com toda a questão da religião afro lá presente, tem tudo isso daí. Na sua visão, essa mistura religião com futebol ali, é bom, é ruim? O saldo é mais positivo, negativo? Independentemente da religião.
É ruim quando você faz um grupo... de qualquer religião, controlar
o ambiente.
O ambiente.
Certo.
Se você consegue ter um grupo que consiga reservar o horário para ele e isso não
cria uma cisão dentro do time, nós somos daqui, vocês são dali, sectarizou, né, a coisa.
Isso, você pode fazer, você pode ter a mesma questão sem envolver religião, você pode envolver política e ter o mesmo tipo de cisão.
Por exemplo.
Ou você pode ter um grupo dos que ganham mais e um grupo dos que ganham menos. Uhum. Ou você pode ter um grupo dos veteranos e um grupo dos garotos. Tudo isso, você pode até ter um grupo separado dos veteranos e dos garotos, desde que exista harmonia no convívio.
E que
desde
haja
que se
uma,
trabalhe por um, pelo grupo.
Uma soma de qualidades para o benefício do grupo, né?
Exatamente.
É sua.
Então, agora, o que eu digo é assim, quando o Kaká comemora o gol apontando para o céu... Eu não comemoro o gol apontando para o céu. Eu não comemoraria o gol apontando para o céu. Mas não é porque ele comemora apontando para o céu que eu vou dizer que ele é um idiota. Entendeu?
E vai ver, tem gente que nem sabe o que quer dizer apontar para o céu. Né?
Exatamente.
Tá. Que nem teve aquela celeuma da cerveja, né? Da número 1 e tal.
Que o Romário comemorava assim, fazendo, né? O número 1.
O Ronaldo. É sua. Pro gol.
Pode chutar.
Ó, só acaba quando empatar, hein? Bom, nós temos tempo, né? Então vamos ver aqui.
Mais uns 10. Pro gol. O goleiro aqui é o Marcos, mas o lançamento foi de Rogério Ceni.
A gente tem essa no futebol, essa máxima, né? De eles ganharam, nós empatamos e eu perdi. O técnico, né? Ou então, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Qual é o peso técnico, time? Técnico ganha jogo,
time... Técnico ajuda a ganhar campeonato.
Ajuda a ganhar campeonato, o jogo... Então, fala sobre um pouquinho isso aí, a mescla da contribuição de cada um. É sua ou minha?
É sua.
Então, pro gol. Da mescla de contribuição para vitória, técnico, time, etc.
Pode chutar. É claro que isso não tem uma receita básica, mas eu diria que antigamente, especialmente nos 60, 70, o futebol era muito mais... O Brasil jogava de uma maneira mais individual. À medida em que você vai perdendo espaço, você perde espaço por quê? Porque o campo tem o mesmo tamanho, mas nos anos 70 eles corriam 7 quilômetros, hoje eles correm 12.
Então ficou, o campo virou a metade.
O campo virou quase a metade. Pode chutar. Então, a partir desse momento, você
aliás,
precisa...
sobre isso eu vi o Tostão falar que o craque, quando entra em campo, leva o espaço no calção.
Ele pode levar mesmo, agora, pro gol. Mas tá. Pra você não depender do cara estar inspirado, você precisa ter um pouco de transpiração. Pra você não depender da inspiração, você precisa transpirar um pouco. Estudar o adversário, entender o adversário,
saber qual é a falha que ele
tática, pode tática, jogada ensaiada, estratégia.
Exatamente.
Tal.
É. Então, isso tem mais importância hoje do que tinha 50 anos atrás. Uhum. Quando você tinha mais
antes
espaço,
era mais talento mesmo.
Era mais talento. Hoje você tem a capacidade física, a capacidade tática. O adversário sabe como você vai jogar. O adversário sabe que espaço você vai tentar aproveitar. Você tem que se proteger da qualidade do adversário e explorar a deficiência dele.
A questão do elenco, né? Também tudo. Pesa, etc. Vai.
Então, é tua. Pegou no zagueiro. Então... pro gol. Então,
vai.
Então a capacidade de organização passou a interferir mais no resultado, especialmente de médio e longo prazo. Você joga um campeonato e você pode ganhar o campeonato de acordo com o planejamento que você fez.
Vai.
Planejamento físico, planejamento... Todo, cada parte tem uma contribuição. Se você tem um cara, você tem um time extremamente organizado e você tem o maior jogador do mundo com você, a tua chance de ganhar por causa do talento individual é enorme. Mas também existe a possibilidade de você pegar um jogo que o cara consiga anular completamente aquele talento, e se você não conseguir ter uma equipe organizada suficientemente para jogar sem aquele maior talento, você está perdido. Então,
você consegue colocar top 3 técnicos do Brasil? Sua opinião, é evidente, né?
Hoje?
É.
Hoje, Tite 1.
Vai pro gol?
Marcelo Oliveira 2, pro gol.
Vai.
Marcelo Oliveira 2.
Peraí. Vai.
Levir Coupe 3, mas o Abel é um bom cara. O Mano é muito bom. Mano 3. Mano 3.
Você gosta do Mano?
Eu gosto do Mano. Acho que o Mano pode perder algumas coisas nos últimos tempos de relação com o grupo, que ele pode recuperar rápido. Assim como o Vanderlei. O Vanderlei está num momento bom.
Você deixou o Dunga de fora de propósito ou você considera mesmo esses top 3 aí?
Eu acho que o Dunga está trabalhando bem. Mas a história do Dunga ainda não permite você dizer isso.
Pugou.
Quando ele dirigiu o Campeonato Brasileiro, ele foi demitido em 8º lugar.
No Inter?
É. 3-3.
Melhor acabar, hein? É.
Ele foi demitido e o time está no 8º lugar.
Certo.
Agora, ele está trabalhando bem na seleção. Ele está trabalhando bem. Não, ele não é um técnico ruim. Longe disso. Mas, assim... Se a gente for levar a ferro e fogo, ele não foi eleito técnico da seleção em nenhuma das duas passagens pelo trabalho, pela história do trabalho dele como treinador.
Ele foi eleito pelo quê, então?
Ele foi eleito pela percepção de liderança que ele tinha nos tempos de jogador.
Como capitão.
Como capitão. Pela relação que ele tem com a seleção brasileira. Um pouco de política, mas muito em função dessa relação que ele tem com o passado dele na seleção brasileira. Não pelo trabalho que ele fez como técnico, que não foi ruim, na primeira passagem dele foi um bom trabalho. Ainda que eu possa dizer que terminar em 6º lugar a Copa do Mundo, pior classificação do Brasil em Copas desde 90, não é o ideal. Ele caiu nas quartas de final, igual a 82, igual a 86, igual a 2006, igual a 2010 também, mas no desempate ele fica em 6º lugar. O Brasil não ficava em 6º desde 90, quando foi 9º.
Que 90 também é uma seleção que não fez história, né?
Para você que é melhor acabar, não acabou? Olha lá.
Ah, mas 3. Tem mais aqui o último minuto. Considerações finais, PVC. O que você tem para dizer?
Pode chutar.
Vocação, planejamento de carreira e sucesso profissional.
Eu acho que ninguém pode esquecer que cada história é a sua história. Então, por exemplo, estou falando isso porque você falou de planejamento profissional e a coisa que a gente falou de planejamento profissional foi o momento em que eu entendi, e a história vai dizer se eu entendi certo ou errado, que estava na hora de mudar. Né? Houve outras mudanças na minha vida. Eu saí de Placar para o Lance, eu saí de colunista do Lance para colunista da Folha, tive de sair de colunista da Folha para colunista do Estadão durante 1 ano e voltei para colunista da Folha, teve outras mudanças. Nenhuma de tanto impacto quanto essa da ESPN para a Fox.
Uhum.
Quando eu comecei na revista Placar, eu ouvia muito colegas meus, amigos até, dizendo não, você tem que mudar de emprego para se dar bem. E isso, eu nunca acreditei nisso. Na verdade, quando você muda de emprego, se você estiver fazendo a escolha certa, normalmente quando você muda de emprego, é onde você vai conseguir ganhar um pouquinho mais, naquele momento. Mas isso só vale se você estiver indo para o lugar certo para trabalhar bem, trabalhar tranquilo.
Só vai se comprovar no médio e longo prazo.
Isso. Né? Então, eu acho que, assim...
Vai.
Eu acredito em trabalhar feliz. Eu acredito em trabalhar feliz.
É o que
feliz.
Importa. Para você é o que importa.
Eu acredito
claro,
nisso.
Claro, guardadas as... Como é que chama? As considerações aí de... É sua, vai. De prudência e responsabilidade com família, trabalhar feliz ainda é o grande mote para a sua vida profissional.
Para a minha vida é. A minha história tem sido assim. Não quer dizer que vá ser sempre e não quer dizer que não exista outro tipo de felicidade. Como eu disse, tem um cara que trabalha feliz num ambiente de absoluta competição. Eu não funciono nesse ambiente de absoluta competição. Eu não funciono assim. Eu preciso do ambiente. Eu preciso das pessoas. Eu preciso estar bem, me sentir acolhido, me sentir parte integrante de um projeto. Então, eu acredito nisso. Cada história é uma história, mas a minha, se eu puder continuar nesse trilho, eu vou. Eu vou atrás do que me parece o projeto mais feliz.
Bom, meu desejo é que Deus te abençoe aí, abençoe as decisões que você tomou. Eu costumo dizer... Tá, pode ir. Eu costumo dizer que Deus não abençoa decisões, porque as decisões têm tantas variáveis fora do nosso controle, de leitura, de conjunto de dados e de imponderável para o futuro, mas Deus abençoa a intenção do nosso coração. Então, que Deus abençoe o seu coração, o seu futuro, sua carreira, sua família, seus filhos. Muito obrigado por estar aqui, apesar de você ganhar de mim de 4-3. Valeu demais.
Valeu.
Vai na paz. Um abraço.
Valeu, obrigado.
Um obrigado para todo mundo que acompanhou e que Deus abençoe também você na sua escolha profissional, no seu planejamento de carreira e que a bênção de Deus faça de você um profissional de sucesso. Obrigado.